Moro é agora, é senador, né? Isso. Ele diz, mesmo tendo 22 anos de magistratura, nunca vi algo parecido. A cúpula atua na Polícia Federal, a cúpula atual, desculpa, da Polícia Federal, querendo acionar a AGU contra o ministro do STF, no caso André Mendonça, para controlar as investigações do roubo dos aposentados e pensionistas no INSS. Ele diz aqui, ainda bem que o Lula disse que não irá interferir nas investigações sobre as relações com o Lulinha e com o Careca do INSS. Contém ironia, diz ele aqui. Outro senador também, tá, a turma tá bem de ficar tuitando agora, né? É, meu caro Carlos Viana. Ele diz, agora entendi o desespero da base do governo quando quebrei o sigilo de Lulinha. A Polícia Federal pediu a abertura do inquérito por corrupção e tráfico de influência na comercialização de cannabis em programas ligados ao Ministério da Saúde. A solicitação caiu por sorteio com o ministro André Mendonça. Viagem a Portugal paga pelo Careca, empresária amiga recebendo 1,5 milhão, testemunha alegando que ele recebia 300 mil por mês do Careca. Eles gritam quando o sigilo cai. Será que o desespero tem motivo? Diz o senador Carlos Viana. Outro senador também, Rogério Marinho. Esse aqui tem uma atuação diferente, a gente vê lá já no Senado, né? No Brasil de hoje parece que o poste está mijando no cachorro. A Polícia Federal acionou a AGU para tentar reverter decisão do ministro Mendonça no inquérito que envolve Lulinho, chamado Careca do INSS. O contraste com o tratamento dado a Bolsonaro é inevitável. Na época, o STF impediu de nomear o diretor-geral da Polícia Federal sob argumento de preservar a autonomia da corporação. Agora, integrantes da própria Polícia Federal recorrem ao governo para contestar decisões de um ministro. Dois pesos e duas medidas? Este é o padrão PT de governança, diz o senador Rogério Marinho aqui. O pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, escreve, eu até achei estranho ele escrever isso, mas vamos lá. Filho investigado por vender acesso ao governo e o pai que finge não ver. Esse é o retrato da novela política chamada PT em cartaz há décadas. Sempre com o mesmo enredo, sempre com os mesmos personagens. É uma monarquia disfarçada de república onde o rei protege o príncipe. Ah, disse aqui o Ronaldo Caiado. E aqui mais um comentário, se a Polícia Federal puxar o histórico de localização e conexões de celular que o Mendonça autorizou, tem gente graúda em Brasília que não vai conseguir dormir nem com ar-condicionado no máximo, né? Diz aqui o Jussi Mascarenhas. Tá aí uma das principais notícias aqui circulando nesta manhã de sexta-feira. Vamos agora 10h18, algumas manchetes também, o destaque aqui do Jornal da USP no ar, primeira edição, não falou nada desse caso aí envolvendo, né, o Lulinha. Vamos ver se ela vai falar aqui. A jornalista, âncora e apresentadora do jornal é a Roxane Herr, traz aqui algumas manchetes.
Terremoto de magnitude 5,6 foi registrado próximo à fronteira entre Peru e Brasil na noite desta quinta-feira. Informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos e, segundo o órgão, o tremor ocorreu perto da cidade de Pucallpa, lado peruano da fronteira. Informações preliminares indicam profundidade de 145 quilômetros, reduzindo probabilidades de danos. Nas redes sociais, os peruanos relataram terem sentido este forte tremor. O epicentro está a 60 quilômetros, então, da fronteira entre Peru e Acre. Não havia relatos, até este momento, de moradores que tivessem sentido o terremoto do lado brasileiro. Vamos continuar acompanhando. Terremotos são raros, como sabemos, aqui no Brasil, mas relativamente comuns no Peru. O território brasileiro está no interior de uma placa tectônica, enquanto o peruano fica mais próximo de bordas, onde ocorre o atrito entre as placas. Ainda assim, em alguns casos, moradores no Brasil sentem reflexos de terremotos registrados em países vizinhos. Por exemplo, em junho, moradores do Pará, Amazonas, Roraima e Amapá sentiram efeitos do duplo terremoto que atingiu a Venezuela e causou mais de 5 mil mortes. Não houve danos no lado brasileiro. nova onda de imigração colocou a cidade espanhola de Ceuta no centro de uma crise migratória nesta semana. Milhares de pessoas atravessaram a fronteira entre Marrocos, né, e a fronteira com a Espanha, principalmente via mar, o que levou o governo da Espanha a enviar militares para reforçar segurança. Mais de 40 mil imigrantes entraram em Ceuta nos últimos dias, de acordo com o jornal espanhol El País. A maioria formada por jovens marroquinos, mas também famílias e crianças. E o fluxo já vinha se intensificando ao longo da última semana, e os centros de acolhimento da cidade já estavam próximos do limite antes da nova onda de chegadas. A rota entre norte da África e Espanha é considerada uma das mais perigosas para migrantes. Organizações humanitárias registram centenas de mortes todos os anos em tentativas de travessia pelo mar. No caso desta, agora, 40 mil imigrantes, portanto, deslocados, 19 pessoas morreram. A Espanha, inclusive, enviou forças de segurança ao local.
Já já mais manchetes, só colocando aqui na abertura, Luiz Emanuel Zovain, né? Ele aqui, não tem o título dele pelo TikTok, mas foi o que falou na abertura do programa. Quero destacar aqui também o seguinte: na abertura do programa, falamos de quanto emprega, né, o pessoal da Van, o Luciano Hang, lá do grupo. 22 mil funcionários, 120 milhões em salários, 4 bilhões em impostos. Né? Aqui tem também sobre informações do Açaí. O maior sócio do Açaí não é o dono. O maior sócio do atacadista Açaí não é o dono, é o governo. E ele lucrou 29 vezes mais que a empresa inteira num único trimestre. Quem está colocando aqui é a Priscila, denominada PRI21MS. No balanço do primeiro trimestre de 26, o Açaí teve uma receita bruta de 20 bilhões de reais. Desses 20 bilhões, sobrou de lucro 86 milhões. De cada 100 no caixa, ficam 100 reais, ficam 42 com o governo. 42 centavos, cada 100 reais fica 42 reais e 42 centavos. Acho que é 42 centavos. Mas no mesmo trimestre, o governo recolheu 2,5 bilhões em impostos. Foram impostos sobre vendas, mais tributos federais, estaduais e municipais. 2 bilhões e meio para o governo. Dividido por 86 milhões, que é esse 86 milhões que ela coloca aqui? Dá 29 vezes. O Estado levou 29 vezes o lucro de quem construiu o negócio. E o mais louco é que esse sócio nunca botou um real no caixa, nunca abriu uma loja, nunca contratou um dos 90 mil funcionários. Mas lucrou mais que a própria empresa. Aqui tem um ponto que é muito interessante. Se possível, você coloque isso, né, na próxima reunião aí dos pelegos. Né? Ó, o Estado levou 29 vezes. Poderia levar uma vez só, né? Mas não construiu um negócio. Pelo contrário, fica batendo o tempo todo, jogando vinagre na ferida. E o mais louco é que esse sócio, além de não ter botado um real no caixa, nunca abriu uma loja, nunca contratou um dos 90 mil funcionários, né? É o que mais atrapalha a vida dessas pessoas. E é greve, passeata, né? É escala 6x0x7, é assim. Mas na hora mesmo de ajudar, não se fazem nada. Ah, o ranking dos políticos tem uma foto aqui que fala: Brasília gasta e o povo paga. Tem aqui um colarinho branco e um de macacão. Brasília gasta e o povo paga. A dívida que o governo acumulou em nosso nome é absurda e está totalmente fora de controle. Já nos aproximamos de 9 trilhões de reais, uma bolada assustadora que cresce, só cresce. O governo gasta muito mais do que ganha e vive à custa de empréstimos e juros caríssimos. E a conta de cartão de crédito fica para você. Cada vez que vemos os preços subindo no mercado, na farmácia ou no posto de gasolina, é o resultado direto dessa irresponsabilidade fiscal. Está aqui dizendo, nessas eleições, lembre-se, precisamos de candidatos comprometidos com arrumar as contas públicas ou o abismo será inevitável. Por sinal, a questão envolvendo nessas eleições, se não colocar os 45 pitbulls que foram falar, que foi falado pelo senador Marco Magno Malta, esquece. Esquece, São Paulo parece que não vai colocar nenhum pitbull lá. Vai colocar, mas não vai eleger três, isso não tenha dúvida. Mas não vou, ele é três? Não, acho que o Marcos Ponte não vai, né? São dois só. É isso, sai dois e são três, só fica só o Marcos Ponte, que também, para lá para você, né? Mais o astronauta. E é isso. Tem a chance de São Paulo colocar dois pitbulls, mas coitado do cachorro, né? Leva uma fama. Vamos a mais manchete, Roxane.
O governo brasileiro argumentou à OMC, Organização Mundial do Comércio, que as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos são inconsistentes com regras definidas pela entidade e o documento foi enviado já à OMC, não é? Com toda a documentação. Mas os detalhes foram divulgados ontem, né? Então, segundo o Brasil, as medidas em questão parecem ser inconsistentes com as obrigações dos Estados Unidos, e aí o Brasil lembra do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que é de 1994. O acordo traz base normativa para aplicação de tarifas por parte dos membros da OMC. O Brasil também afirma que é preterido pelos Estados Unidos nesta relação comercial, comparado a outros países da Organização Mundial, ao impor tarifas a produtos originados no Brasil com base na seção 301, enquanto não impôs tais tarifas a outros membros da OMC. Então, segundo o Brasil, os Estados Unidos falharam em conceder aos produtos originados aqui no Brasil, né, vantagens, favores, privilégios ou imunidades concedidos a outros países da OMC. O governo brasileiro apresentou seus argumentos com pedido de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias da organização. A Caixa Econômica Federal iniciou nesta quinta-feira depósito nas contas dos trabalhadores dos 13 bilhões de reais relativos ao lucro do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a cerca de 138 milhões de trabalhadores que têm saldo em conta vinculada, obviamente, não é? As consultas podem ser feitas por meio do aplicativo do fundo. Tem que baixar no celular. Para os clientes da instituição financeira, no caso a Caixa, é possível acessar o extrato pelo Internet Banking. No extrato do fundo, o trabalhador poderá visualizar o lançamento, que é a movimentação que representa o crédito da distribuição de lucros do ano passado. A decisão sobre esse pagamento, ela foi formalizada nesta semana, numa reunião na terça, pelo Conselho Curador do Fundo, que é formado por representantes do governo, patronado e trabalhadores. No ano passado, o FGTS registrou resultado positivo de cerca de 14 bilhões 650 milhões de reais. O valor a ser distribuído representa 89% do lucro registrado no período. E com a distribuição do lucro, a rentabilidade total das contas no ano passado atingirá 6,90%, o que representa um ganho real acima da inflação de 2,53 pontos percentuais. Lembrando que no ano passado o IPCA, que é a inflação oficial, somou 4,26.
Tenho aqui algumas informações sobre a Covid. Também está entre os top 5 dos assuntos essa questão envolvendo aí a Covid, né? O que aconteceu lá com o rapaz, eu não sei exatamente aqui qual é o nome que se dá para ele, né? Do Fauci, pois a pandemia foi usada para concentrar poder e calar conservadores. Tem esse assunto também pingando bastante aí. Nós vamos ver se a gente consegue colocar aqui para você ouvinte cidade. Mais uma manchete, Roxane.
O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira a lista dos candidatos pré-selecionados na chamada única do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Os estudantes pré-selecionados, eles devem completar sua inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Este ano são ofertadas mais de 112 mil vagas, sendo 75.500 para segundo semestre. Para participar, é preciso ter feito qualquer edição do Enem, que é o exame nacional, né, do ensino médio, a partir de 2010, ter obtido média aritmética das notas igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a prova de redação e não ter participado como treineiro. Já a obtenção do financiamento, é necessário comprovar que o candidato possui renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. E de acordo com o Ministério, a classificação no processo seletivo é feita de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas no Enem por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência, respeitando ordem de priorização publicada em edital. Bom, se não estiver na lista, aí fica, no caso, na lista de espera. E nessa etapa, a pré-seleção ocorre entre 7 de agosto e 24 de setembro.
10h31, 10 horas e mais 31 minutos. As investigações no escândalo do Banco Massa já chegaram ao governo, hein? Os integrantes do PT e até do Judiciário estão lá: Jacques Wagner, Guido Mantica, Ricardo Lewandowski, tal. Se o ministro do STF, André Mendonça, apertar o cerco, não vai demorar para chegar ao bom e velho chefe da quadrilha. Deu até para entender agora o sigilo de 100 anos que foi colocado ali, né? 10h32. Panorama no ar, 10h32, vamos juntos.
Como vai você?
Colocando aqui as sacadas do Jack Bauer pra você. O Brasil cobrou imposto sobre fósforo por 60 anos. O selo de consumo estampado em cada caixinha, herança dos anos 30, tributava o ato de acender o fogo. Arrecadação miúda multiplicada por milhões de riscos diários, fiscalizado caixa a caixa. O selo físico sumiu. A lógica dele mudou de endereço e mora hoje no IPI dos isqueiros, na carga dos utensílios mínimos, na tributação do centavo em escala. O Estado nunca perdeu interesse pelo gesto pequeno e repetido. É nele que a arrecadação invisível sempre morou.
Não acredito em nada, não. Até duvido da fé. Não quero luxo, nem lixo. Meu sonho é ser.
O telefone aqui do WhatsApp é o 97799-9000.
Quero saúde pra gozar no final.
Um dia a morte de Jesus Cristo se deu porque alguém achou que ele estava enganando os pobres, tentando colocar os pobres contra os poderosos. E isso continua até hoje.
Ah, entendi, perfeito.
Vendo você falar.
Pois não.
Eu vou dizer pra você.
Diga.
Muito obrigado.
Heraldo Aguiar. Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Neste domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É neste domingo, a partir das 9h, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
Taust, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Amstel Lager, lata 350 ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Taust, faz toda a diferença.
USP e você.
Encerra neste fim de semana a temporada da peça Fishman, no Teatro da USP. Estrelada por dois atores da turma 76 da Escola de Artes Dramáticas, a peça faz parte das comemorações dos 60 anos da Escola de Comunicações e Artes. O trabalho nasce de uma investigação dos desdobramentos poéticos cênicos dos dois atuantes, inspirando-se no teatro radical brasileiro como definido pelo artista Ricardo Guilherme. Fishman oferece uma reflexão sobre as relações de gênero e de parentalidade. Dois homens se reencontram em um mar de memórias e sentimentos. O silêncio toma conta, até que uma palavra gera novos contornos à linguagem. A peça Fishman está em cartaz na Sala Experimental do Teatro da USP, Rua Maria Antônia, número 294, até este domingo, com exibições às 18 horas. Os ingressos são gratuitos, com retirada na bilheteria uma hora antes da sessão. A classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Mais informações no site usp.br/tusp.
USP, você no interior.
Pesquisadores da Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto estão selecionando voluntários para um estudo sobre dor cervical crônica. O trabalho busca avaliar e oferecer tratamentos para pessoas com dores contínuas no pescoço. Os selecionados passarão por avaliações presenciais na própria faculdade, com horários agendados de acordo com a disponibilidade do participante. Interessados podem obter mais detalhes e se inscrever pelo WhatsApp no número 17 99 286 7571. Número 17 99 286 7571.
USP e você. Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Dica cultural.
Após quase 5 décadas desde sua última apresentação em São Paulo, a ópera Tristão e Isolda retorna ao palco do Teatro Municipal. Composta pelo músico alemão Richard Wagner, a peça, em 3 atos, mistura uma lenda medieval celta com a filosofia de Arthur Schopenhauer, mergulhando numa paixão arrebatadora entre os protagonistas, que conduz amor e morte ao limite. A montagem reúne a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coro Lírico Municipal, sob a regência de Hernan Sanchez Arteaga. A direção musical é do maestro Roberto Minchuk, que falou sobre a produção, que traz artistas de diversas partes do mundo.
Tristão e Isolda, de Richard Wagner, é simplesmente uma das óperas mais lindas já escritas em toda a história da música. Ele mesmo escreveu a história, o libreto, o texto dessa ópera e essa música, que é exuberante. Ela já começa de forma enigmática, introduzindo um acorde jamais antes usado na história da música. Um acorde que não se resolve. Uma música que é das mais extensas de todas as óperas. Ela tem aproximadamente 4 horas de música em 3 atos. E com os intervalos, ela chega a ter quase 5 horas de duração. Uma grande, exuberante orquestra que faz uma trilha sonora muito parecida com as trilhas de Hollywood. Wagner é considerado um dos criadores de Hollywood, né? Ele foi o primeiro a exigir que a sala de espetáculos esteja totalmente escura para que o público possa voltar a atenção total para aquilo que se passa no palco. A escrita para as vozes é monumental. Você precisa de cantores que tenham resistência, que consigam cantar esse tempo todo. Então as vozes são raríssimas, são poucos cantores, tenores que podem fazer essa parte de Tristão e poucos sopranos que podem cantar Isolda. E nós, nesta produção do Teatro Municipal de São Paulo, temos um elenco fantástico com Simon O'Neill, um tenor neozelandês que canta nas maiores casas de ópera pelo mundo. Temos a Anne-Marie Kremer, uma solista soprano holandesa, que também é uma das mais respeitadas Isoldas. O elenco é fantástico, a orquestra exuberante, a montagem é do diretor brasileiro Alex Aguilera, que está radicado na Europa há muitos anos. É uma produção que já foi feita na ópera de Sevilha, já foi feita na ópera de Málaga e em outras grandes casas de ópera europeias. E ela simplesmente cativa do começo ao fim. Outra coisa é que essa ópera não é feita em São Paulo desde 1978, ou seja, a última produção foi há quase 50 anos. Então é um privilégio poder ter essa produção tão magnífica, tão exuberante e musical e cênicamente aqui no nosso Teatro Municipal de São Paulo.
Conversamos com o maestro Roberto Minchuk, diretor musical da ópera Tristão e Isolda de Richard Wagner, que será apresentada hoje e no domingo às 17h no Teatro Municipal de São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, sem número, na República. Vale informar ainda que a ópera tem duração de 270 minutos com intervalo para descanso do público.
Dica cultural.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Voltamos ao vivo aqui 10h43, Panorama pela Rádio Cidade Jundiaí, pela internet também. Amanhã, 7h tem show da saúde. Pelo rádio, pela internet e também pelas plataformas, ao vivo pelo Instagram, o YouTube e o Facebook. Amanhã, 7h, você tem imagens do locutor que vos fala. Agora, quem quiser ver essa belezura aqui, só sintonizar. Mas mais do que isso, é o conteúdo. Estava fazendo o conteúdo do programa ontem à noite, na quarta-feira à noite, à noite. Aí eu pensei com os meus botões, nossa, mas como eu sou CDF, hein? Trabalhando à noite. Para que o conteúdo seja realmente conteúdo bom, né? Que você tire proveito disso. Essa aqui é uma das virtudes que eu quero passar para os nossos ouvintes e demais. Por falar em virtude, o Adolfo Saxida escreve: a virtude, ao que parece, rende mais do que a Selic e sem come cotas. Há um velho ditado na Oppenheim, segundo o qual é difícil convencer um homem de algo quando seu salário depende de não entender aquilo. Pois bem, o Brasil de hoje basta trocar salário por patrimônio financeiro e a frase vira a mais precisa análise da conjuntura já escrita, e de graça ainda por cima. Para quem sonha com IPCA mais 10% ao ano e já acumulou patrimônio suficiente para viver tranquilamente de renda, existe uma escolha perfeitamente racional para realizar esse sonho: votar em Lula. Não é ideologia, é aritmética. E aritmética, ao contrário de convicção política, não muda de humor conforme o vinho da noite. Assim como o pobre sonha com a casa própria, o rico sonha em se aposentar da incômoda obrigação de acordar cedo. Essa talvez é a explicação mais simples para o entusiasmo de tantos influenciadores, artistas, banqueiros e economistas de grife com o atual governo. E como costuma acontecer com as explicações simples, é também a mais incômoda de se pronunciar em voz alta num jantar em Higienópolis. É bem mais elegante falar em compromisso social, defesa da democracia e da soberania, ou combate à desigualdade, do que admitir singelamente que juros altos são uma bênção disfarçada para quem vive de títulos públicos. Eu vou repetir essa frase, olha que marcante. É bem mais elegante falar em compromisso social, defesa da democracia e da soberania, do combate à desigualdade, do que admitir que juros altos são uma benção disfarçada para quem vive de títulos públicos. O extrato bancário, esse contador implacável que não lê colunas de jornal nem frequenta a mesa redonda, registra tudo com uma brutal honestidade e rendimento financeiro. E rendimento financeiro não tem consciência de classe, só tem taxa. O perigo, dizem eles, segundo o Adolfo Saxida aqui, é claro e iminente: Flávio, Caiado, Zema ou qualquer outro candidato de direita vencer a eleição. Esse é o perigo. Nesse caso catastrófico, os juros poderiam cair, o crédito poderia baratear e as empresas voltariam a investir. E o Brasil, Deus nos acuda, voltaria a crescer. Chegaremos então ao verdadeiro pesadelo: uma geração inteira de gente talentosa correndo o risco de ter que trabalhar de novo. Imagine o horror: anos de treino dedicado para dominar a arte de acordar ao meio-dia, redigir 3 parágrafos indignados antes do almoço e recolher-se à tarde para descansar do esforço. Tudo isso ameaçado por um país que cresce. É pedir demais a qualquer alma razoável que abra mão da rotina tão penosamente conquistada. Defender os pobres pela internet de manhã e descansar da luta caminhando por Paris à noite, com uma escala obrigatória, é claro, num bom restaurante regado a vinho sabor IPCA mais 10%. Não estou dizendo que todo o apoio ao governo nasce do extrato bancário, isso seria simplismo, e o simplismo é uma tentação a qual todos devemos resistir com o mesmo vigor com que resistimos a uma segunda opinião. Mas seria também uma ingenuidade digna de aplausos fingir que incentivos não importam, que ninguém jamais confundiu o interesse com o princípio e que a régua moral do país nunca se dobra na direção exata de onde sopra o vento do rendimento. O Adolfo Saxida finaliza: no fim das contas, a lição talvez seja esta. No Brasil, até a virtude tem preço e, pelo visto, rende mais que a Selic. Esse texto não pretende, é claro, afirmar que todo rico que apoia Lula o faz para viver de renda às custas do Tesouro. Seria uma generalização injusta. Alguns apoiam por uma espécie de pedágio que os fracos pagam para entrar no clube do Beautiful People. Outros têm a convicção genuína de que, quando pior para o país, melhor para eles. E há ainda os que realmente acreditam que Lula, tal como o Papai Noel, é a solução para o Natal. Os demais, que consultem o extrato, de preferência sem óculos de grau, para o compromisso social continue parecendo maior do que o CDI. Muito bom o texto aqui do Adolfo Saxida, ex-ministro, né, de Minas e Energia e secretário de Política Econômica. E isso liga, para quem, né, para os entendidos aí, ao que eu falei ontem. Os bancos estão felizes da vida com esse governo. E se precisar de alguém que financie a campanha, quem vai ser? Os bancos, né? É isso. Aqui fala Higienópolis, eu posso falar para você, né, o pessoal da Faria Lima ou da Jundiorque aqui também. Nós temos uma Jundiorque aqui também, né? É, pessoal, eu lembro de uma pessoa que aqui no centro, ele ia todo dia no banco dar uma olhada no extrato. E eu sei que ele tinha posses, empreendimentos aqui, ia dar uma olhada lá. É isso. E aí, hein? É, nosso Brasil, vamos lá, vamos lá. A gente tem que tratar da realidade, né? O Brasil já arrumou encrenca com os Estados Unidos, arrumou encrenca com Israel, arrumou encrenca com a Argentina, agora tá arrumando encrenca com o Paraguai. Conta pra gente aqui, o repórter da JP News, na telinha do canal do YouTube, é o Paulo Fiore.
O Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para entregar uma nota de repúdio em relação às declarações do presidente Lula sobre a guerra contra o país vizinho no final do século XIX. As falas de Lula, para justificar a intenção de aumentar o orçamento das Forças Armadas, foram rejeitadas no Paraguai pelo Executivo, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e por políticos, tanto da situação quanto da oposição. Na semana passada, em visita a uma empresa de defesa em Jacareí, interior de São Paulo, o petista destacou o conflito armado que colocou a Tríplice Aliança Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai.
A gente gosta de paz, mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu o Corumbá. Ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina, e aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. E aquela guerra, eu ainda não tenho preciso, mas deve ter consumido o equivalente a 5 orçamentos do país naquela época.
O ministro das Relações Exteriores do Paraguai aguarda o representante diplomático brasileiro hoje ao meio-dia. A dignidade do Paraguai não se negocia. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Peña, desde o início, abordamos essa questão no mais alto nível. A diplomacia tem seu próprio tempo e seus próprios caminhos, disse o chanceler Rubem Ramírez. Rubem também declarou que Lula e o presidente do Paraguai, Santiago Peña, conversaram por telefone sobre o assunto. O embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho será recebido na companhia do vice-presidente Pedro Aliana, que, em tom duro, escreveu em suas redes sociais que é necessário abordar o conflito com franqueza histórica, ao comentar a declaração do presidente brasileiro.
Olha, posso dizer algumas coisas, por favor? Sobre esse assunto, jamais retire o microfone das mãos do nosso querido presidente, tá? Se possível, incentive-o cada vez mais falar, improvisar suas falas, tá? Cada vez mais. Mas sobre esse assunto, o Paraguai anunciou que vai convocar o embaixador brasileiro em Assunção para entregar uma nota oficial com o posicionamento do governo paraguai sobre as declarações de Lula na guerra aí. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez, tá? Pelo jeito, parece, né, que o que eles estão falando é para agradar aí os acéfalos, né? O nosso querido presidente investe em ruídos diplomáticos para gerar narrativas de defesa da soberania e de quebra, né, caso venham retaliações comerciais, justificará seu fracasso econômico. Mas o que me chamou a atenção foi o comentário do jornalista Ricardo Aires. Vou deixar aqui registrado algo que poucos sabem. Nosso poder bélico é de apenas 1 hora. Passou disso é baioneta. Bons entendedores entenderão. Bélico para baioneta. É, a gente, pelo que eu vi aí, o pessoal é bom de pintar sarjeta, né? Vamos ao destaque aqui também do repórter da Band, na telinha do YouTube aqui, é o Rafael Procópio. O governo vê desconfiança, interferência nas eleições.
O governo vê com desconfiança a movimentação do consulado dos Estados Unidos com influenciadores ligados à direita. A representação diplomática promoveu um encontro em São Paulo com críticos ao governo na internet. Nos bastidores, membros do executivo acreditam que isso é mais uma ofensiva do governo Trump visando as eleições. Após o tarifaço contra as exportações brasileiras, que teve declaradamente motivação política, o governo Lula viu diferentes movimentações que são entendidas como coordenadas. Uma delas foi a informação divulgada pelo jornal The Washington Post, que afirmou que dois membros da diplomacia viriam ao Brasil para iniciar um processo de descredibilização das urnas eletrônicas. Os dois americanos tiveram visto negado pelo governo esta semana. O presidente Lula chegou a afirmar, após o episódio, que nenhum estrangeiro colocaria o bedelho nas eleições brasileiras. À Band News FM, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, afirmou que esse episódio com os influenciadores demonstra claramente a tentativa de interferência norte-americana no Brasil.
Se alguém tinha dúvida da interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira, isso daí é uma prova muito clara do interesse norte-americano no Brasil, na nossa riqueza, e de interferir diretamente nas eleições. Né, essa interferência dos Estados Unidos é porque eles têm um lado nessa eleição e porque eles sabem que o lado que eles estão defendendo, no caso a candidatura do Flávio Bolsonaro, é uma candidatura que vai submeter o Brasil à vontade norte-americana. Mas independente disso, também acredito que o povo brasileiro está muito atento a tudo isso.
Fora essa situação, os ataques do último sábado do presidente da Argentina, Javier Milei, a Lula, renderam, além de uma crise diplomática, uma desconfiança sobre essas tentativas de interferência. Milei apoiou publicamente Flávio Bolsonaro e o presidente argentino tem grande afinidade com as políticas de Donald Trump. No governo, muitos temem uma aliança de aliados de Trump na América Latina para pressionar o Brasil de diferentes formas até as eleições.
Bom, o caso envolvendo aí o Fauci, né, um dos responsáveis pelo maior genocídio da história mundial chamado Covid. A Cláudia de Luca coloca aqui, criou a doença de um vírus comum através de ganho de função para aterrorizar o povo e convencer a injetar uma terapia genética nos seus corpos que mata e sequela mais do que a própria doença. Fauci ficou em silêncio para se proteger e proteger toda a organização criminosa global da qual ele faz parte. Ele não trabalhou sozinho, ele precisa ser preso assim como todos os cúmplices no Fórum Econômico Mundial da OMS. Onde estão Klaus, Tedros e Bill Gates nessa hora? Escreveu aqui a Cláudia. Vamos entender um pouquinho mais desse episódio aqui com a Andrea Guimarães. Ela fala sobre esse assunto, vamos ouvir. Peraí, cadê o seu som?
A responder qualquer pergunta. E o advogado dele... Hoje, o cara que trancou o mundo inteiro se recusou a responder qualquer pergunta. E o advogado dele foi expulso da sala. O nome dele é Anthony Fauci, o principal rosto das ditaduras sanitárias do Covid. Hoje, dia 29 de julho de 2026, ele foi convocado no Senado americano. E o que ele fez? Invocou a quinta emenda. Ficou calado. Fugiu como um rato. Mais de 100 vezes ele disse: eu me recuso a responder com base na quinta emenda. Não pediu desculpas à humanidade. Não respondeu porque mentiu sobre as viagens à China. Não explicou os milhões que mandou para o laboratório de Wuhan. E o advogado dele foi expulso da sala, quase na porrada, pelo desrespeito. Se isso não é um tapa na cara de todo mundo que viveu lockdown, escola fechada e empresa falida. Enquanto você perdia o emprego, o Fauci dobrou a fortuna. De 7,6 milhões de dólares em 2019 para quase 15 milhões no final de 2023. Prêmios, royalties, investimentos, ele enriqueceu com a pandemia. E quem deu o maior suporte? Joe Biden. Transformou ele em um conselheiro-chefe e usou o governo inteiro para empurrar a narrativa. E no último dia de governo, 20 de janeiro de 2025... o Biden deu a Fauci um perdão preventivo. Sabe o que é isso? É um indulto antes de qualquer processo. É um escudo de impunidade antecipado. O presidente americano perdoa crimes federais, mesmo sem ninguém ter sido acusado ainda. O Biden fez isso para proteger o Fauci de qualquer tentativa de responsabilização. Por quê? Porque sabia que as perguntas que ele se recusa a responder hoje podem virar crime amanhã. Agora, a pergunta que eu deixo no ar: será que tudo isso, o financiamento, a criação do pânico, a ciência fabricada, foi planejado? Usaram os órgãos do governo para inventar o vírus na China? Antes do primeiro caso oficial aparecer? Deixo dúvida, porque a resposta, se existir, nunca vai sair da boca desse homem. E o mais nojento é que enquanto isso explode nos Estados Unidos, a grande mídia brasileira fingiu que não aconteceu nada. Silêncio total. Porque para eles, a gente também foi só um teste. Me segue agora. Nos próximos vídeos eu vou abrir tudo.
Tá aí a Andréia Guimarães no seu Twitter, né? No seu TikTok, trazendo aí essa informação. Tem mais informações sobre esse caso aí, né? O Leandro Russo também, né, mostrando isso daí, expõe como a pandemia foi usada para concentrar poder e calar conservadores. O Flávio Gordon, antropólogo, né, e também colunista da Gazeta O Povo, escreveu: em 2 de abril de 2020, menos de um mês após o começo da pandemia no Brasil, eu já escrevia na minha coluna na Gazeta do Povo, descrevendo um cenário que já me parecia claramente distópico. Em suma, a pandemia de coronavírus é também uma epidemia de totalitarismo, como há muito não se via em nações ocidentais. Tá? Sob o pretexto de salvar vidas, políticos, jornalistas e formadores de opinião têm se permitido defender toda a sorte, né? Cenas que não faz muito tempo costumávamos ver apenas em países como China, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela e Cuba. Hoje viram rotina ao lado de casa. Enquanto a maioria das pessoas anseia desesperadamente pela cura, alguns torcem para a doença. No futuro, talvez venha a notar que para uma certa elite política, financeira, intelectual, o combate não era contra o vírus, mas contra você. Isso escreveu Flávio Gordon lá em 2020. Segundo ele, hoje, vocês devem calcular então a minha satisfação por ver Anthony Fauci desonrado e as barras na cadeia. Para quem quiser ler a coluna na íntegra, o link está no primeiro. Ah, tá aqui. Perfeito, que coloca aqui o Flávio Gordon, né? Naquela época também eu tinha um pouco dessa percepção. 11:02, mais um destaque aqui na telinha do YouTube da JP News. A Janaína Camelo, repórter de Brasília, trazendo a informação que o Brasil aciona a OMC contra o tarifaço dos Estados Unidos.
Ao acionar a Organização Mundial do Comércio, o governo brasileiro detalhou o histórico de tarifaços impostos pelos Estados Unidos desde o ano passado e alegou que o governo de Donald Trump descumpriu acordos tarifários firmados no âmbito da OMC. O Brasil informou que as sobretaxas aplicadas desta vez não foram impostas a produtos similares de outros países e que isso viola um dos pilares da OMC. Alegou ainda que as tarifas são maiores aos limites na lista de concessões perante a organização. O governo brasileiro argumentou à OMC que as novas tarifas são unilaterais e discriminatórias. Essa é a primeira fase para se resolver, no âmbito da OMC, conflitos comerciais entre países membros.
Ricardo Berezin, agora 11:03, diz: dois impostos sobre as bets. 1% vai para o Ministério da Saúde para medidas de prevenção, controle e mitigação dos danos sociais causados pelos jogos. 3% vai para o reembolso de despesas de saúde de servidores da Polícia Federal e seus dependentes. Ou seja, destina-se 3 vezes mais para um benefício corporativo do que para enfrentar os danos causados pela própria atividade tributada. E o governo ainda comemora. Foi isso que a gente ouviu aqui, né, na matéria, falando sobre esse tema. Morar sozinho pesa no bolso. 6 em cada 10 jovens da geração Z ainda vivem de aluguel. Informação que está no portal G1, da notícia de ontem, da Isabela Ortiz, diz: o levantamento da Serasa mostra que 62% dos jovens da geração Z que vivem sozinhos ainda dependem do aluguel, enquanto o aumento do custo de vida pressiona o orçamento de todas as gerações. E aqui também tem uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, não, Instituto do Locomotiva, né? Esse, né? O Trata Brasil. o detalhe aqui do Instituto. Isso, é o presidente do Instituto Locomotivo e colunista Renato Meirelles, ele explica as razões que cresce, por que cresce o número de pessoas que estão morando sozinhas. Vamos ouvir aí o que fala o Renato Meirelles.
A gente tem reparado cada vez mais, você acabou de dividir isso com a gente, Barão, de que o Brasil tem cada vez mais casas com geladeira, sofá, conta de luz, boleto e uma pessoa só para morar dentro de casa. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, o Brasil hoje tem quase 14 milhões de domicílios de pessoas que estão morando sozinhas. Dá mais ou menos 19% aí de todos os domicílios brasileiros. E tem, em geral, Barão, três razões que levam isso a acontecer. A primeira é o envelhecimento da população. Os brasileiros vão vivendo cada vez mais, a expectativa de vida do Brasil não para de crescer, e com o crescimento da expectativa de vida, cresce também o número de viúvos e viúvas que acontece no nosso país. Esse é o caso, por exemplo, da maioria das mulheres que moram sozinhas, né, que são viúvas aí, né? A maioria das mulheres que moram sozinhas tem 60 anos ou mais, e boa parte delas são viúvas. Então, na vida real, a casa que antes tinha um casal com vários filhos vai se esvaziando, com os filhos saindo de dentro de casa, um dos dois membros do casal, infelizmente, morrendo, e acaba tendo uma pessoa morando sozinha. Em geral, é a mulher, as mulheres sobrevivem mais do que os homens. Mas olha só, tem outros dados interessantes também. A separação, os divórcios e os casamentos tardios. O que significa na prática? Quando as pessoas casam mais para frente e se divorciam cada vez mais, em geral não voltam para a casa dos pais no momento do divórcio. Então, aquele casal que ocupava uma casa passa a ocupar duas casas. Quando nós falamos de pessoas que estão no segundo, no terceiro casamento, nós estamos falando inclusive de filhos que já saíram de casa, né? Então, essas relações conjugais deixaram de ser necessariamente uma organização para a vida toda, né? Aquela máxima lá do casamento até que a morte nos separe, muitas vezes está separando bem antes da morte. E tem um outro aspecto, que é uma maior autonomia, uma maior vida financeira, que permite morar sozinho. Então, nós estamos falando de, em especial no caso dos homens, de muitos homens que, ao se divorciar, passam a morar sozinho, e no caso em que tem crianças pequenas, em geral, as mães ocupam o cuidado, né, o cuidado com a criança. Os pais, em geral, se responsabilizam muito menos do que deveriam no cuidado com os seus filhos. Então, são essas três razões que ajudam a gente a entender o porquê que em 2000 nós tínhamos 4 milhões de casas com apenas uma pessoa morando, e hoje nós temos 14 milhões de casas com um único habitante.
Olha, faz muito sentido aí o que foi colocado pelo Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva. Muito sentido mesmo, né? Essa pesquisa aí, essa é a característica. Agora a gente pode entrar também no lado espiritual, né? Será que pode ser assim? Também é algo para ser analisado. Aí já é uma intimidade, aí já é você e Deus. Vamos à informação aqui, 11:09. O destaque vem com a Joyce Pesato, Núcleo de Inovação Tecnológica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, os projetos tecnológicos.
Transformar problemas identificados na rotina hospitalar em soluções capazes de melhorar o cuidado aos pacientes é um dos objetivos do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Após sua reestruturação, o núcleo passou a organizar o fluxo de projetos inovadores surgidos dentro do hospital, oferecendo apoio em propriedade intelectual, transferência de tecnologia, formação de parcerias e desenvolvimento de novas soluções para a área da saúde. O coordenador do NIT, Edwin Tamashiro, explica como esse processo vem sendo estruturado.
O Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas, ele foi criado em 2017, né, por conta de uma lei conhecida também como Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi publicada em 2016. E então o NIT foi fundado um ano depois. E essa lei, basicamente o que ela diz é que toda instituição de ciência e tecnologia, né, da qual o HC ela faz parte dessa categoria, ela precisa legalmente ter um núcleo dedicado para as questões de inovação. Então esse o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, ele é o órgão responsável dentro da instituição por gerir todas as políticas e processos relacionados à inovação, incluindo a proteção e criação de produtos e processos, né, que tenham propriedades intelectuais, assim como também fazer a transferência desse conhecimento para o meio externo.
Segundo Tamashiro, o Hospital das Clínicas precisava criar um fluxo estruturado para que médicos, enfermeiros, equipes de informática e pesquisadores pudessem transformar ideias surgidas no cotidiano da assistência em projetos de inovação. Muitas dessas iniciativas, explica o coordenador, já existiam informalmente dentro do hospital, mas não contavam com uma estrutura institucional para a proteção da propriedade intelectual, validação ou continuidade.
Então, embora a Agência USP de Inovação tenha uma certa sobreposição com o NIT do HC em relação aos docentes que aqui trabalham, uma das nossas tarefas é justamente minimizar essa sobreposição e redundância de trabalhos. Então, desde a nossa reestruturação em 2023, nós temos trabalhado aí muito próximos ao polo aqui de Ribeirão Preto para justamente facilitar a vida dos pesquisadores, né? Então, nós temos criado aí fluxos internos entre a Agência USP e nós para que essas tratativas, né, com essas iniciativas externas, prospecção de oportunidades, de parcerias, elas sigam um caminho único.
O NIT atende qualquer pessoa que desenvolva atividades vinculadas ao Hospital das Clínicas, sejam elas funcionários, docentes da USP, pesquisadores, bolsistas, residentes ou estudantes da universidade e de outras instituições interessadas em projetos de inovação. Segundo Tamashiro, um dos principais desafios enfrentados desde a reestruturação do núcleo em 2023 foi justamente disseminar a cultura da inovação dentro do hospital, devido a grande parte das pessoas ainda desconhecerem as questões relacionadas à inovação e ao empreendedorismo. Para ampliar esse conhecimento, a equipe passou a realizar um trabalho contínuo de aproximação com os diferentes departamentos do hospital, apresentando possibilidades de apoio oferecidos pelo NIT. Como resultado, ao longo dos últimos 3 anos, o núcleo passou a acompanhar mais de 30 projetos de inovação, além de realizar mais de 10 estudos de anterioridade para propriedade intelectual e intensificar a prospecção de parcerias internas e externas.
Um outro marco relevante dentro da nossa história é que no mês passado nós lançamos o Hub de Inovação aqui do Hospital das Clínicas, em conjunto ao Superapark e à Agência USP de Inovação, no qual nós definimos aí as principais demandas e oportunidades que possam ter aqui dentro do nosso complexo, né? Então, nós definimos aí 6 eixos temáticos que incluem saúde digital, inteligência artificial, a questão de gestão hospitalar e melhorias de eficiência operacional. O terceiro é a questão relacionada à biotecnologia e medicina personalizada. O quarto é a simulação e treinamento médico. O quinto, inovação em dispositivos biomédicos e biomateriais. E, por fim, dispositivos ou maneiras e processos para monitorizar e prevenir doenças crônicas. Então, esses 6 eixos... têm sido aí as principais demandas que a gente poderia estar albergando dentro do nosso contexto do HC daqui de Ribeirão Preto.
Conversei com o coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Edwin Tamashiro, sobre o fortalecimento da inovação hospitalar e a criação de um fluxo para transformar ideias desenvolvidas no cotidiano da assistência em soluções tecnológicas. Amanhã, na quinta reportagem da série sobre o ecossistema de inovação da USP em Ribeirão Preto, o repórter Felipe Medeiros explica como o Hemocentro de Ribeirão Preto se consolidou como um dos principais polos de terapias avançadas do país e entender o papel dos núcleos de terapia avançada e de terapia celular na transformação da pesquisa científica em novas tecnologias e tratamentos para a saúde.
Valeu, Joyce. 11:14.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro